Boa noite, então, aos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 2. Hoje nós iniciamos uma trilogia. Trilogia que vem a suceder, ela é posterior a toda a fundamentação que nós fizemos nas aulas iniciais. Fizemos uma vasta fundamentação teórica e prática através da neurologia, através da neurociência, para podermos chegar aos trabalhos de hoje, que agora se estendem até o final do semestre. Passei um chat para vocês, no chat um link, e com a ajuda do Alexandre, acho que todos conseguiram já abrir. Vamos diretamente à imagem 1. Enquanto vocês acessam a imagem 1, já vou passando algumas instruções a respeito. Ter fluência em verbos mentais, ter fluência com imagens, para os nossos padrões de época, é, em grande parte dos casos, uma questão de educar. Educar o coração, educar a alma, para os caminhos que são predisponentes às nossas estradas existenciais, que são únicas. Não é? Para cada um de nós, é uma estrada diferente conforme sua historicidade, sua estrutura de pensamento. Então, o que eu vou mostrar agora precisa ser adequado a isso. Para algumas pessoas, vocês já verão que não vão gostar da imagem, outros vão se identificar, outros vão construir em cima. É assim mesmo. É só um modelo. E como modelo é muito pobre para dar conta das referências. Mas o propósito é treinar, educar, desde a malha intelectiva até os elementos externos, para que vocês tenham fluência, facilidade nessa jornada. Logo na imagem 1, vocês têm uma mão espalmada. Dentro dessa mão, vocês têm uma pequena tigela, um vasilhame de plástico branco, e ao fundo, desfocado, uma paisagem verde, e dentro do vasilhame, vários pequenos tomates. E as explicações, durante toda a aula de hoje, as imagens terão essas explicações diretamente nelas. Vejam o que diz ali, os tomates necessitam do vasilhame neste contexto. Então, vamos às lições que abrem essa trilogia, são 3 aulas aí que teremos. Vamos então às primeiras lições e sempre com aprofundamentos. Durante a aula de hoje farei várias paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que estamos vendo aqui. Bem, observem que nessa imagem a aparição dos tomates como estão para uma mão espalmada seria bastante complicado. Ela dificilmente daria conta de segurar tantos tomates com conforto nessa imagem. O vasilhame é uma exigência natural que se coloca. O vasilhame é um elemento que naturalmente se coloca diante de vocês. A lição que subjaz aqui, uma delas, mas que é importante aqui no início dos nossos trabalhos, é que quando vocês constroem verbos mentais, quando vocês constroem imagens edificantes, produtivas, para a jornada existencial de vocês, pode ser você vai fazer uma viagem, você vai tirar férias, você vai começar um curso, qualquer que seja, quando você constrói isso dentro de você, será que você se dá conta que alguns elementos que ali estão exigirão a presença de outros? Se eu tivesse colocado apenas assim, tivesse dito, Walter, segure com a sua mão direita alguns tomates, ele diria perfeitamente, professor, só que às vezes ao fazer o movimento, ele se dá conta, epa, não vou conseguir, são muitos tomates, precisarei de um aparato para eles, um prato, um vasilhame, alguma coisa, uma cesta. Ou seja, quando nós construímos verbos mentais, quando nós construímos trajetos via imagens, por favor, temos colegas com o microfone aberto, precisamos, acho que a Maria Lígia, desligue, por favor. Quando você constrói isso, o que que acontece? Algumas das imagens exigem objetos referenciais. O que podemos fazer a respeito disso? Porque às vezes uma exigência dessa vai colocar por terra todo o trabalho que você está fazendo. Você imagina um lindo pôr do sol, com uma rede, água de coco, e subitamente essa rede diz, ok, eu vou participar, mas você vai ter que me amarrar em algum lugar. E eu não tenho pregos, eu não sou uma rede de pregos, você me imaginou uma rede sem pregos, sem tarraxas. Eu teria que ser amarrada no tronco de uma árvore, de um coqueiro, e aí imediatamente você precisa da flexibilidade de um coqueiro, de algo parecido. Quando a pessoa inicia a trajetória dela em verbos mentais, nós usamos imagens simples, entre outras coisas por isso. Se você forma imagens complexas, às vezes elementos que estão lá dentro começam a fazer exigências que destoam da sua trajetória. Em geral, isso surge na forma de freios, viu? É muito comum. Por exemplo, você diz para a pessoa, o que que você gostaria na sua vida? E a pessoa diz, nossa, gostaria tanto de viver numa pequena cidadezinha, sabe, aquelas que a gente bota cadeirinha na calçada, toma um chimarrão no fim de tarde, dar aulas numa escolinha pequena ali perto, ter amigos queridos. De repente a pessoa trava. Algumas dessas imagens podem ter feito exigências. Aí você diz, o que houve? E a pessoa diz, que é o seguinte, ó, essas pessoas nessa cidadezinha, eu não sei se me aceitariam como eu sou. Eu sou uma pessoa muito complicada, não sei o quê. Olha o que ela fez. Colocou uma restrição lá nas imagens que ela mesma acabou de construir. Ora, vejam. Quanto mais complexa a imagem, é natural que exigências se cruzem entre objetos, entre elementos. Alguns colocam uma água correndo e esquecem que a água precisa ser fechada às vezes, ou para onde vai a água, e inundam a casa que ela acabou de construir. À medida que vamos tendo fluências nas imagens e respeitando as exigências dessas imagens, lembrem, você cria, e aquilo que você criou ganha vida própria e passa a conversar com você. À medida que vocês vão tendo essa fluência nessa caminhada, vocês vão cuidando. Uma das maneiras de fazer isso é começando com imagens singelas, né? Olhem a imagem que o professor de vocês colocou ali, não é? Uma mão espalmada, uma tigelinha, alguns tomates. Vou parar aqui o gravador para ouvir as primeiras considerações dos senhores. Respondendo à questão da colega, sim. Veja, se você tem flexibilidade, plasticidade, se você está aberto às alternativas de conversação com as imagens que você constrói, ora, se você está criando uma imagem na qual você vai levar tomates para casa, e são vários, você provavelmente vai colocar uma cestinha de vime, algo que na sua estrutura de pensamento seja condizente com a jornada que você está construindo. Às vezes você nem imaginava que precisaria de uma cestinha. Tendo flexibilidade, essas coisas tendem a se desenvolver e você ganha mais e mais fluências. Lembrem, o mesmo respeito que a gente tem com seres humanos, com alma, com transcendência, precisamos ter quando trabalhamos com imagens. Muitas dessas imagens ganham tal proporcionalidade, vida, densidade, que elas interagem conosco. Em alguns contextos, como já vimos em aulas anteriores, elas podem inclusive ter poder de voto, de veto sobre o que está se passando, mais até do que nós que as construímos, né? Vimos exemplos disso, veremos ainda outros. Daí o respeito, né? Não é porque nós criamos as imagens que elas estarão ali para o nosso bel prazer, para aquilo que desejarmos. Não. Algumas sim, mas outras terão vida própria, caminharão. Vimos exemplos disso em livros, quando um autor escreve uma obra e tem um personagem. Vimos isso em Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, né? E não é só ali, muitas outras coisas, às vezes, por isso a prudência, o cuidado, o respeito com esses trabalhos. Vamos agora, por favor, ali na, no, ao, em, é, rodem a barra de ferramentas e lá no final diz ir para a página 2. Ok. Ir para a página 2. Vocês clicaram e apareceu uma imagem muito bonita, muito plácida, com um enunciado que diz: o cisne acentua a serenidade da luz e das águas. Bem, vamos aprofundar agora um ensinamento aqui a partir daqueles tão singelos tomates. Aqui nós já temos, não temos mais tomates, nós já temos uma criatura viva, não é? O tomatinho ali foi colhido, está numa bandeja, vai virar talvez uma salada, vai decorar uma bela saladeira. Aqui não. Aqui nós temos um cisne, que é um ser que já tem volições, já tem caminhos, já tem outras coisas para além de exigir uma cestinha. E ele desliza suavemente sobre o espelho de um lago, não é? A luz do sol incide sobre as águas calmas do lago, que fazem refletir. Agora vejam esses elementos que nós vamos trabalhar agora. Quando você constrói imagens, é natural que algumas pessoas, quando elas começam a trabalhar com imagens, elas tenham aqueles elementos mais singelos, elas não sabem direito o alcance que isso pode ter na vida, na alma, na existência de uma pessoa. Então, uma pessoa que está iniciando, ela não se dá conta às vezes que quando você fala um cisne navega suavemente, desliza, nada sobre as águas de um lago, e esse lago resplandece com suas luzes. Esse lago resplandece, esse lago ganha dimensão ontológica por conta de um cisne que interage com ele. O cisne, em maior ou menor grau, empresta vida ao lago, vivifica este lago. Há muitas lições importantes aqui. Quando você aproxima, por vezes, um ser que nós consideramos vivos, não é, para os nossos padrões de época, segundo aquilo que aprendemos socialmente, existencialmente, um cisne, eu acredito que para todos nós o consideramos um ser vivo. Muito bem, quando você aproxima um cisne, que é um ser vivo, de um lago, você muitas vezes vivifica esse lago, o cisne como uma chama de luz e de vela. E vocês vejam que o professor colocou várias luzes aqui, como chamas de vela espalhadas pelo lago. O cisne empresta ao lago essa vivacidade, ele o vivifica. A motilidade que o cisne tem, de certa maneira, passa para o lago. E com isso, a dimensão de vida se espraia. Olhem para as nossas vidas, há lições aqui belíssimas. Você vai, às vezes, à casa de um amigo que está passando por questões graves, faleceu alguém que ele amava, etc. Às vezes, a sua simples presença diante de um retrato está na parede, diante de roupas ao chão, diante de plantinhas que haviam e que ninguém mais regou, você simplesmente se aproximou dali, tal qual o cisne se aproximando aqui do lago, e tudo isso começa a ganhar vida para o seu amigo. Você emprestou, vivificou esses elementos. É claro que em filosofia clínica nós sabemos que isso depende de contextos, de histórias, de interseções de EPs e muitas outras variações. Por isso estudamos, para sabermos quando utilizar isso e de que forma utilizar isso. Não é quando é o. Nós não vamos fazer simplesmente um espetáculo circense, sem fundamentos, sem métodos. Isso não existe. Quando a gente faz isso, nós sabemos, para essa pessoa, a tendência é que funcione muito bem, que ela vai se sentir muito melhor com isso. Olhem, há muitos exemplos. Você compra um vasinho só com a terra e com sementes dentro e leva para uma pessoa que você ama. E ela, quando olha o vasinho, ela sabe, puxa, nem precisa a planta crescer. O vasinho já tem vida, que você, no seu gesto de amor, de doação, emprestou e fez. viver para a pessoa a quem você presenteia. Lembrem, o propósito do curso é clínica, não é? Mas, por favor, considerem que os efeitos adversos e contrários a esses são tão prováveis quanto. Quer dizer, há pessoas que são especialistas em tirar vida, em suspender vida, infelizmente, em fazer o contrário, não é? Aqui o propósito é para que vocês aprendam isso, para que possam utilizar nos consultórios, com as pessoas que vocês amam, não é? Então até as imagens que eu escolho já mostram muito da minha própria estrutura de pensamento e o propósito do curso, que é que vocês aprendam, tenham fluência a isso. Mas entendam que assim como vocês semeiam cisnes e lagos pela vida, há quem semeie outras coisas, não é? O universo é muito amplo, é infinito, há lugar para todo mundo aí. Baixem a barra de ferramentas ali, por favor, e cliquem ir para a imagem, a página 3. Bem, agora a lição já é bem mais profunda, bem maior, nós vamos com vagar aqui nisso que veremos. Vocês têm nessa página que abriu, a página 3, um lindo sol lá ao fundo, um sol macio do outono que agora começa aqui no sul do Brasil, as temperaturas começam a cair, já temos noites mais agradáveis, assim a gente acorda e caminha pelo jardim, já tem aquelas gotículas, né, de água pelas folhas, é esse solzinho aí que vocês estão vendo aí, ó. E este sol incide sobre um pequeno promontório, bem pequenininho, feito de folhas, de cascas, e sobre ele uma gota. Isso é uma gotinha que vocês estão vendo, uma gotinha de água, uma gotinha da relva. Pela maneira como o sol incidiu, olha a impressão que nos dá. Como se fosse uma pequena terra, um planeta Terra, cheia de folhas por dentro, cheia de ramificações por dentro. O enunciado diz: pequenos elementos podem trazer os abrangentes conteúdos. Pequenos elementos podem trazer os abrangentes conteúdos. Imagine uma singela, uma prosaica gotinha de água que vai desaparecer em minutos, iluminada pelo sol da manhã. Nós a olhamos e pensamos, olha um planeta Terra, que lindo, que bonito. E ali embaixo diz, uma singela bolinha de sabão, lembrando a Terra banhada pela luz do Sol. Deixa eu mostrar aqui para vocês os elementos que são tão profundos e bonitos aqui. Uma pessoa que às vezes tem a impressão de que o mundo é feio, que as pessoas são más, que tudo é muito ruim, por vezes, diante de uma bolinha de sabão dessas, uma bolinha que não era de sabão, era uma bolinha de orvalho, que está no seu jardim e que ela olha e parece lhe lembra o planeta Terra, às vezes essa pessoa tem aqui a noção de que, puxa, sabe, um alento, uma brisa no coração, como quem diz, não, mas para aí, o mundo também tem coisas muito lindas. E o mundo inteiro, às vezes, parece caber numa pequena gotícula de orvalho, como essa que a gente está vendo. Uma pessoa que, aos poucos, adquire fluência nos verbos mentais, em imagens, ela mesma direciona seu olhar, sua perspectiva, suas coisas para isso. O olhar treinado, a alma treinada para encontrar aquilo que é predisponente à pessoa, eu acho que tem uma maior facilidade para isso. Não é? Onde uma pessoa às vezes vai procurar problemas e outras questões, outra que educou-se existencialmente para procurar as coisas predisponentes, tende a achá-las por associação, por partição, por complementação, por dezenas de milhares de coisas, conforme a estrutura de cada um. Imaginem a beleza. São pessoas que, navegando, caminhando, às vezes, pelo deserto, encontrarão flores e ninguém mais verá essas flores. Lembrem as lições que vocês têm aprendido. Não se trata aqui de fazer uma engessar o olhar e a compreensão da pessoa. Muito pelo contrário, você faz isso exatamente para se libertar de elementos engessados de épocas, de padrões coercitivos impostos a você e que muitas vezes sufocam você. Se a sua caminhada, e por isso eu uso a palavra educar, né? Educar para que você possa primeiro compreender pela sua historicidade, pela sua estrutura de pensamento, qual é a sua caminhada. Sua caminhada é por jardins, é por flores, é pelo amor, é pela poesia? Bom, então em um mundo problemático e complexo como o nosso, é possível transitar por aí? Se for você educando a sua estrutura de pensamento, ela tentará, nestes caminhos todos, aquele que é mais condizente com você. O quanto você vai se aproximar disso e vai conseguir, como saber, não é? Se trata de uma educação, de uma intenção para um fazer. Quer dizer, às vezes alguns conseguirão porque o meio propiciará isso, outros, mesmo que o meio propicie, não conseguirão porque se educaram do avesso, não é? Na historicidade, vocês encontram muitos desses elementos de contraste. Há pessoas que dizem: doutor, eu gostaria de flores, de um mundo bonito, mas tudo é uma miséria. Será que é assim mesmo? Ou será que ela deseja algo, mas se educou para encontrar outro algo? Para sabermos se é assim ou se é outra coisa, temos que voltar lá, olhar a historicidade, olhar a estrutura de pensamento, olhar os caminhos e assim por diante. E lembrem, vocês vão poder fazer isso, quando muito, por vocês mesmos. Alguns colegas aprendem e têm influência em verbos mentais, em terapias por imagens, mas eles cometem enganos primários. Acham: puxa, agora que eu sei, eu vou ajudar meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão. Não é assim que isso funciona. Às vezes você vai fazer o caminho, a pessoa que está ao seu lado tem outra trajetória. E é um ato de respeito e de alteridade compreender isso. Você pode, se a pessoa te pedir, por favor, me ensina isso, ok? Talvez você consiga, mas a educação dos verbos mentais é para você. Ok? Lembre disso, o respeito, a alteridade aos outros caminhos. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, prosseguindo então, observem uma coisa muito importante. Aqueles de vocês que tiverem muita fluência e se desenvolverem muito com os verbos mentais, com as terapêuticas por imagens, observem como se tornarão criteriosos, como se tornarão cuidadosos com as coisas da vida. São pessoas que, por compreenderem a dimensão, a profundidade e o alcance dos verbos mentais, elas são prudentes. Dificilmente uma pessoa que tem essa fluência toda, ela, por exemplo, você a encontra falando de coisas muito ruins, muito feias, porque a dor é tão intensa se elas entram nesses abismos que elas são prudentes, não é? E há pessoas que elas conseguem fazer verbos mentais, terapias por imagens ao natural, algo que elas aprendem intuitivamente, mas por não compreenderem, acabam entrando em verdadeiros abismos existenciais, mesmo que você advirta a pessoa, dizendo: tenha cuidado, não é? Você sabe que algumas pessoas, aquilo que elas imaginam, que elas constroem, os pensamentos, as abstrações no tópico 3, se associam às emoções, ao sensorial. Então essas pessoas têm que ter cuidado, mas elas não sabem e criam imagens terríveis e padecem disso, e às vezes atribuem a outros ainda o sofrimento que elas têm. Não se dão conta do que estão fazendo. É muito importante, imagina um curso desses para crianças, né, na qual desde cedo a gente orienta. Você vê que a criança tem uma propensão, por exemplo, para plantinhas, para pintura, e desde cedo você orienta a criança para esses aspectos da vida dela, para que ela se desenvolva, para que construa os caminhos, para que respeite cada vez que a gente fala para uma criança, ah, isso que você teve é só um sonho, é bobagem, ou que a gente diz para a criança, ah, isso, esses desenhos, isso não é nada, ou essa bonequinha que você gosta, é só um boneco, não tem vida, nós estamos limitando, restringindo a existência dessa pessoa. Se a Alba aparece com a netinha dela de vez em quando aqui na imagem, se essa netinha dela, por exemplo, ela nota que essa netinha gosta muito de uma boneca, dá um nome para a boneca e diz, vovó, a boneca está com fome, utilize esse elemento vivificado por sua neta que ela construiu, ela deu vida a um ser. Com respeito, com carinho, mostre a ela que até um brinquedo, até uma boneca é digna de carinho. É para onde estamos caminhando existencialmente, não é? Como seres humanos no nosso desenvolvimento. Bem, vamos adiante. Cliquem lá embaixo em ir para a página 4. Ir para a página 4. Pronto. E aqui prosseguimos aprofundando os ensinamentos no início dessa trilogia. Ali vocês veem duas taças, dois cálices de vinho, vinho tinto, vinho branco, as uvas de onde eles são provenientes. Atrás dele, das taças, vocês veem uma pipa, né, de madeira, uma linda pipa envernizada de madeira, sobre traves, não é, que a imobilizam, e ao redor das taças de vinho, observem que as folhinhas do parreiral estão ali, da videira, e algumas uvas espalhadas carinhosamente ao redor. Que cena bonita, não? Que dá para sentir até o perfume aqui das uvas, das taças, a gente se sente. E o madeiramento que sustenta tudo isso, a mesa. E atrás de tudo, sugerido, a garrafa. Uma garrafa aberta, provavelmente lá atrás. O enunciado nos coloca o seguinte. Por vezes, aspectos se tornam mais concretos quando acompanhados de elementos de origem. De fato. Olha, há ensinamentos belíssimos aqui. Algumas pessoas, elas, quando trabalham imagens, elas não conseguem fixar as imagens. Então você vai visitar no hospital uma pessoa que é um familiar seu, alguém que você ama, você quer emprestar a essa pessoa as melhores intenções para que ela possa se restabelecer, retornar suas atividades. Então, lá no hospital você diz para a pessoa, fulana, em breve você estará em casa, nós vamos abrir um vinho, vamos poder tomar o vinho, ler juntos um livro ao pé da lareira, logo, logo você estará bem, tá bom? E a pessoa não consegue fixar essa imagem, ela olha para você, sorri, nota o carinho que você tenta colocar, mas a imagem não se firma dentro da pessoa, ela logo some nesse horizonte, se perde entre bilhões de coisas, desaparece. Uma das maneiras de amarração de imagens, e vocês já viram outras durante o curso, estamos pontuando vários elementos, é você colocar elementos de origem. Por exemplo, se sua vovó está lá no hospital e você chega, aproxima a cadeira, segura a mãozinha dela e diz, vó, lembra quando a gente colhia juntos aquelas uvas lá no parreiral para fazer o vinho? A senhora lembra que eu era pequena e ia com a senhora? A senhora me dava uma cestinha, olhava para mim e via se eu estava com um chapéu na cabeça, se eu podia... A senhora lembra disso, vó? Você começou lá de trás. Olha de onde você começou a construção dos seus verbos mentais. Lá de longe. E aí você vem trazendo. E a senhora dizia para mim, vai por ali. E às vezes alcançava uns cachos, porque eu era muito pequenininho para alcançar, e colocava dentro da minha cestinha. Nossa, como eu ficava feliz, eu ficava olhando e brincando com as uvas, e a senhora ria, dizia, ah, vai ficar brincando, não vejo da avó. E nós caminhávamos, você vai trazendo todo o processo, cronologicamente, você conhece a historicidade da sua avó, você sabe como é a conversação e sabe adequar a conversação ao ambiente que vocês têm no hospital. É um ambiente hospitalar, a pessoa está enferma, está convalescendo, as forças não são as mesmas, tudo isso você considera. Você estudou filosofia clínica, sabe colocar as bases categoriais, sabe colocar as historicidades, a IP, aí você caminha com ela. E vem trazendo, e tudo isso para economizar forças da sua avó por 15 minutos apenas. E você verá o sorriso nos lábios dela. Você vai ficar comovido. Vai dizer, vovó, fique boa. Olha, é o vinho daquela safra que a gente colheu, está esperando a senhora. Para a gente poder, com os nossos, com os seus outros netos, com o pessoal, vamos tomar vinho, vó. Tem muita vida pela frente, isso que aconteceu com a senhora foi só um tropeço. Venha, a senhora é muito amada, é muito querida. E o vinho é muito cheiroso. Eu sei que a senhora sempre, no almoço, sempre coloca um cálice na mesa. Isso é uma tradição. Olhe, a força que um verbo mental desse adquire na alma da pessoa é muito grande. Nós já vimos aqui que para cada pessoa isso varia, tem contexto, tem uma série de elementos, não é? Mas se vocês puxarem pelo banco de dados, verão quantas vezes um segmento assim já modificou estradas existenciais profundas, já construiu pontes, já fez modificações imensas. E, infelizmente, também o contrário, não é? Se vocês puxarem o banco de dados, verão quantas pessoas encerraram a existência por desgosto, por um mau entendimento, por um verbo mental que elas construíram que simplesmente a jogou por terra. Isso existe, não é? Ou seja, é mais um princípio para termos prudência, os cuidados que vocês têm aprendido aqui durante o curso. Por favor, desçam lá em onde diz ir para a página 5, clique em cima, ir para a página 5. Mais um elemento de aprofundamento, um elemento importante aí que vamos ver agora. Em ir ali para a página 5, isso. Deixa eu chamar o colega que caiu aqui, onde está o Roberto. Não aparece mais o Roberto. Bem, ir para a página 5 ali. Humanizando os segmentos, inserindo detalhes cabíveis. Vamos traduzir para o português o que quer dizer isso que o professor colocou para vocês. Vejam que aí vocês têm uma pedra, é uma dessas pedras de aula, né? Na qual você escreve com giz e alguém escreveu ali na pedra o jogo da velha, os riscos. Só que essa pedra ela está no chão, não está na vertical de uma parede, está no chão. Não é? Provavelmente é um piso, algo assim. E alguém escreveu com giz e uma outra pessoa, olha o que fez, humanizou completamente isso, colocando trevinhos, isso é folhinha de trevo, né? Aqueles trevinhos de quatro folhas, tão simpáticos, que dão em profusão nos vasinhos. Alguma pessoa pegou e disse, ah, já que deixaram isso, deixa eu fazer aqui algo. E colocou três folhinhas ali dos trevinhos. E aí quando você olha para isso, a brutalidade da pedra, a aridez do giz riscado e tudo mais, você diz, nossa, que ficou, vou tirar uma foto com o meu iPhone para mandar para os meus amigos isso. Há muitas maneiras de humanizar coisas. Xande, agora aí Shirley também, na sexta-feira aí em Goiânia nós temos um workshop sobre isso. O Menino do Dedo Verde talvez seja um dos maiores clássicos em torno desses processos de humanização, daquele menino que fazia florir e florescer por onde ele passava, flores, jardins, trepadeiras e tudo. Uma pessoa que tem influência nisso, não pensem que ela é mágica, que ela não chora, que ela não se abate, que ela não tropeça e às vezes tomba em definitivo, é a vida. Nós não estamos falando de... estamos falando de vida. Que na vida essas coisas ocorrem. Quer dizer, todos nós, eu acredito, tentamos crescer, tentamos melhorar, sabemos que erramos e essas coisas todas, é assim mesmo, é a caminhada, é a beleza e a tragédia do viver. Então, uma pessoa que possui forte fluência em verbos mentais, chega num lugar onde um olha e diz, não tem mais jeito, viu? Olha aí, ó, que feiura, que terrível, acabou. Essa que tem, ela é capaz de desenhar uma florzinha, ela é capaz de fazer uma oração, ela é capaz de pensar em algo bom que poderia ajudar. Não que isso vá resolver. Por isso está ali, ó, humanizar, quer dizer, às vezes o máximo que conseguimos é um alento ao que está se passando, mas por que não tentar? Não é? O nosso trabalho é esse, nós somos filósofos clínicos, sabe? Aquela coisa de respostas e coisa e tudo mais. A Marilúcia viu ontem, nós tivemos um início de aula problemático, houve um pequeno estresse lá. Você viu bem como é que o seu professor agiu, Marilúcia? Viu como é que ele imediatamente procurou recompor as coisas e deixar os colegas em paz e bem? Esse é o nosso trabalho. Às vezes não dá, às vezes a gente não consegue. É muito forte e as lágrimas vêm, é assim mesmo. Não é motivo para não tentarmos, sabe? Sempre é um novo recomeço, uma nova oportunidade. Vamos aprender com os tombos, vamos aprender com os caminhos. É por aí, tá, gente? Então, nesse quadro, quadro 5 que vocês têm aí, o ensinamento a ser passado é que, mesmo diante de um contexto no qual as maiores dificuldades se anunciem, se vocês tiverem fluência, tiverem paciência, tiverem aprendizagem, profundidade com os verbos mentais, é muito provável que vocês tentem sim colocar elementos respeitosos, né? Lembrem, tudo que vocês aprendem com os exames categoriais, EP, submodos, tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Não é improvável que às vezes vocês mal fizeram essas folhinhas verdes aí que já humanizaram toda a cena, que alguém venha com uma vassoura e limpe isso e ainda brigue com você. Isso pode acontecer. Essa outra pessoa apenas está mostrando o alcance existencial, a compreensão que ela tem, o que ela consegue. Sabe, você entrar em guerra com essa pessoa e destratá-la, isso vai ajudar em quê na sua caminhada? Não é? Provavelmente vai atrasar seus passos e ainda vai reafirmar a truculência da pessoa que fez isso. Sabe, certas ocasiões, em certos lugares, a gente não conseguirá muito diante da violência que está instaurada, diante do contexto trágico que se estabeleceu. E em outros conseguiremos, sim. E é parte da nossa plasticidade, da nossa flexibilidade, compreender que os nossos esforços não serão uma garantia de que as coisas correrão conforme queremos. Vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões, questões que vocês queiram colocar. Vamos então gravar a resposta a essa colocação que a colega fez e que nos leva, só faz enriquecer a aula de hoje. E quando nós estivermos lidando, por exemplo, com uma pessoa que tem uma inclinação para aquilo que na nossa sociedade hoje, o nosso mundo considera o perverso, o nocivo, o mal, o grotesco. O que fazer em tais casos? Nós somos filósofos, nós não podemos sair pelo mundo vendendo teorias, dizendo para a pessoa, venha, siga isso que é o melhor. Não, essa não é a nossa função. A nossa função é compreender a estrutura da pessoa, a historicidade dela, os caminhos dela, e dentro disso caminhar com ela, tentando, procurando, ajustando nessa caminhada da vida. Por vezes nós teremos que dizer à pessoa, eu não posso mais caminhar com você. E a pessoa dirá, ora, doutor, o que houve? Por que que o senhor não pode? Porque às vezes o caminho que a pessoa vai fazer, de tal maneira destoa da sua estrutura que está acompanhando e tentando ajudá-la, que você não tem como caminhar. Por exemplo, você vai lidar com pessoas, às vezes, que dizem que elas gostam de destruir, gostam de magoar, que querem que o mundo vire um inferno. Será que você conseguiria caminhar com uma pessoa assim? Eu acho que você se afastaria. Não se trata de desautorizar o discurso do outro, mas é não poder caminhar com uma intercessão com esse discurso, você e esse discurso. E na clínica isso pode acontecer, ok? Nesses casos, essa pessoa seguirá o caminho dela e ela tem o direito, assim como você de construir, o outro tem de destruir. Assim como você quer flores, o outro quer escuridão, e aí? Não existe um melhor ou pior em se tratando de universo, não há. Em se tratando de existência, não há. Essa pessoa vai plantar escuridão, vai plantar esses horrores todos e vai colher muito disso em abundância, não é? E isso existe. Eu sei que é um discurso difícil, mas é filosófico. Nós não podemos querer que a nossa visão de mundo, que o nosso parecer de mundo, sirva para as outras pessoas. Não vai servir. Nesse sentido, Josefinha, quando a pessoa seguir por esse caminho, talvez você possa encaminhá-la para um outro colega, atendê-la, né? Agora, claro, nós cuidamos. Às vezes a pessoa está seguindo por esse caminho por uma questão sintomática. Ela sofreu muito, ela se machucou muito, então ela acha que tem que caminhar por ali. Aí é diferente. Ou, por exemplo, uma pessoa que está fortemente medicada e apresenta sequelas existenciais por conta da medicação também. É por isso que não podemos já de antemão saber, ah, essa pessoa quer destruir, então eu vou me afastar. Não, às vezes ela está destruindo porque está muito machucada e precisa de ajuda para poder reencontrar seu caminho. Tudo isso precisa ser dimensionado na clínica. Quando bem dimensionado e você entendeu que a pessoa agora está caminhando, você vai observar as inclinações dela, as propensões dela. E aí você vai construir esses verbos mentais a partir daí. Lá, quem esteve em Cartagena e viu como eu trabalhei, vários de vocês estava a Lilian, estava o Walter, a Marilúcia, e que, acho que só desse grupo que estava lá. E a gente trabalhou muito isso nas historicidades deles, sempre procurando mostrar. A própria Josefa estava, as inclinações, os caminhos, não é? Quer dizer, esse respeito precisa ser sempre recolocado, sempre atualizado. Bem, vejam o que essa colega colocou, essa observação sobre a educação do pensamento. Olhem, algumas pessoas imaginam que um pensamento educado, ele é um adulador, ele é um falso, sabe? Ele só vai te falar de florzinha, de coisas que... Você acabou de atropelar uma pessoa e fugiu, não prestou socorro. O que faz um pensamento educado? Acha que ele vai te dizer muito bem, você não vai ser preso? De jeito nenhum. Um pensamento educado, ele é um amigo. Como é que um amigo age? Amigo. Amigo. Alguém que quer o seu bem existencial. Ele diz, você acabou de fazer um erro gravíssimo. Não cometa mais um, volte lá, socorra essa pessoa, leve-a para o hospital. Sabe, o mal está feito, agora vamos tentar minimizar esse dano aí que aconteceu. Isso é um amigo. Ele considera os padrões de época, ele considera a sua historicidade, ele considera a sua estrutura de pensamento. Ele não tem medo de te dizer as coisas sob pena de você romper com ele. Porque ele faz isso com amor, faz isso com propósito. Isso é um pensamento educado, segundo os nossos padrões de época. Ok? É alguém que não fica te infernizando quando vê que você está cheio de problemas e ainda por cima vai te sobrecarregar. Não, ele ameniza, ele vai lá no teu banco de dados, vai lá na tua historicidade, puxa uma imagem que vai te confortar, outra que vai te orientar. Então ele vê, puxa, reprovou numa prova que precisava passar, precisava desse emprego, está muito para baixo. O que que faz um amigo numa hora dessas? Um pensamento educado. Ele vai lá na tua prateleira e diz, olha aqui, ó, isso aqui vai ajudar essa pessoa. Ele não te aliena. Amigo não aliena. Ele vai lá e diz, olha aqui, ó, lembra quando você uma vez tropeçou, mas depois você teve uma inspiração muito bacana? Quem sabe de novo agora pode ser assim? E você já começa existencialmente a reagir. Educar o pensamento é uma das, eu acho, claro, uma opinião filosófica, uma das melhores políticas existenciais para o nosso mundo, para a nossa época. E não ficar refém de um pensamento mimado, hostil, alguém que é completamente mal educado, como a colega colocou, que vem nos infernizar quando a gente mais precisa de paz, de serenidade, de inspiração, a vida já vai pesada. Ora, meu Deus, temos que educar esse pensamento, então, não é? E quanto maior a sua fluência em imagens e verbos mentais, mais você consegue interagir e educá-lo. Você olha aqui, ó, eu sei que eu estou com problemas, sei que a coisa está difícil, mas preciso semear aí o meu jardim para sair dessa. Ué, por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 6. Bem, na página 6 vocês têm uma paisagem lindíssima, não é? O sol inclinado a 45 graus no outono, num outono que recém começa, as folhas ainda estão verdes lá nos pés. E ele atravessa uma pequena estradinha de areia, fazendo um mosaico de luzes e sombras diante dos nossos olhos, entre uma árvore e o arvoredo que está do outro lado da estrada. E um enunciado enigmático nos diz 99,5%, e embaixo reticências 0,5%. Ora, o que será que quer dizer isso? Essa lição que vem agora, ela é uma das mais profundas, mais bonitas até essa parte do curso que temos. Vejam, vocês estão fazendo um curso de terapia por imagem, parte 2. Alguns imaginam, eu tenho que fazer tudo, não é, professor? Eu tenho que construir as imagens, ensiná-las, mostrá-las, etc. Em parte você está certo, e em outra parte, de jeito nenhum. Por vezes você chegará em lugares nos quais os verbos mentais estão prontos. As imagens estão completamente prontas. O seu papel é usufruir disso. É 0,5%. Sua interferência deve ser a menor possível e pode relaxar e usufruir e viver. Seja o que for, está pronto para você. Foi pronto. Está pronto. Observe o mundo ao redor. Nós temos, quando nós chegamos a esse mundo, nos disseram, você vai ter um nome, aqui está seu nome. Você vai aprender um idioma, aqui está o português. Você vai morar num lindo país chamado Brasil, em tal época, em tal sociedade, em tal cultura, etc, etc, etc. Olha, vamos lhe dar uma religião, é esta. Vamos lhe dar amigos também. Você vai nascer, vai ver que ao redor do bercinho tem um monte de gente. São estes. Bem, nos deram um mundo prontinho quando chegamos. A questão é que muitas coisas desse mundo não têm a ver conosco. Nós não gostamos, não queremos saber disso, certos amigos, certos contextos, certo? Ok, por isso somos seres inteligentes, e nos desenvolvemos e aos poucos, compreendendo isso, começamos a mudar. No entanto, em certas, quem viajou, vários de vocês que estão fazendo o curso, estiveram na Itália, na Toscana, naquela linda viagem. Um dos colegas, muito emocionado, se aproximou e disse, professor, eu quero morar aqui para sempre agora, professor. É tudo tão lindo, perfeito isso onde a gente está. Eu quero guardar isso para sempre agora, professor. Foi depois de uma caminhada naquele bosque que tinha atrás lá, entre o mar e o hotelzinho que a gente estava. E ali, vocês lembram, tinha esquilo, tinha um monte de bichinhos soltos pelos lugares, iam e vinham naquele cenário lindo da Toscana. Ou seja, se você chega num lugar daqueles, as coisas estão prontas, usufrua, faça seu 0,5%, as coisas estão prontas, sabe? Não é necessário que você faça um exercício existencial se você já encontrou a paisagem que é sua. E em muitos momentos da vida, por certas pessoas não entenderem isso, algumas já encontraram o amor, algumas já encontraram a realização, e não compreendendo isso, acabam, infelizmente, fazendo coisas que não precisariam ser feitas. fazem porque aprenderam que não, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu não posso chegar aqui só usufruir, eu preciso colocar um vaso de flor, eu preciso mudar essa estrada, eu preciso colocar uma placa de advertência. Mas calma, observe o ambiente, converse sua historicidade com ele, sua estrutura de pensamento. Alguns não se dão a, não sabem fazer a fruição, não sabem, diante daquilo que está pronto, simplesmente agradecer e usufruir. Em outras ocasiões você será chamado a construir, será chamado a reparar, será chamado a um fazer. Mas compreenda que em muitos lugares não. E você não está, por conta disso, agindo de má fé, você não está sendo permissivo, você não está. Se você souber respeitar o contexto, como ele se coloca, como ele se anuncia, nossa, é uma participação maravilhosa, porque a sua simples presença ali já é um acréscimo muitas vezes. Outras vezes passará em branco, ninguém notará nada, e você poderá seguir seu caminho. Assim são as dinâmicas da vida, assim são os elementos existenciais. Cliquem, por favor, em ir para a página 7, lá embaixo. Na página 7, deixa eu chamar alguns colegas que estão retornando aqui. Na página 7, vocês têm uma imagem muito linda nessa página 7, né? Que imagem bem linda essa. Olhem ali o que diz o enunciado: uma pequena surpresa para a alma. Eu coloquei essa imagem aqui logo depois dessa que vocês acabaram de ver para mostrar um outro segmento muito importante, mas muito distante daquele anterior. Aqui você chega num lugar, você está com seu marido, sua esposa, alguém que você ama, e o que que você faz? Você, enquanto o dia amanhece, você vai lá dentro, pega uma mesinha, pega essa toalha, pega algumas frutas, enfeita esse vasinho com flores, e ainda não terminou, viu? Aqui está em construção. Essa foto mostra algo em construção. Você ainda vai pegar duas cadeirinhas, vai pegar o café e algumas outras coisas e vai compor essa mesa. Você está fazendo uma surpresa para a sua alma, para as outras pessoas que estão aí com você. Essa pessoa que vai acordar, você vai dizer: hoje a gente vai tomar café ali no jardim, pode ser? E ela vai ficar te olhando, ele vai ficar te olhando. Mas e como é no jardim? É, por que não? Olha que dia lindo que está fazendo, o sol tão macio sobre a pele, as flores aí embaixo, olha quando bate esse ventinho, você não sente o perfume delas? Então, vamos tomar café ali. E aí vocês sentam e tomam um café. Observem o que você fez. Verbos mentais, que na nossa sociedade, na nossa época, são tidos como somáticos, sensoriais. Lembrem de aulas anteriores. Às vezes, fazer só com a imaginação, o pensamento, não é suficiente. É preciso uma contrapartida sensorial que conversa com o pensamento. Forma um amálgama fortíssimo. Já sei as restrições e as objeções dos senhores. Professor, e se chover? Professor, e se a pessoa não gostar? Professor, e a pessoa ainda vai me dizer tal coisa? Eu sei. Isso é parte da vida. Ninguém diz que você vai montar uma cena dessa e tudo vai ser como você está imaginando. Às vezes não é. Às vezes aparece uma abelha xereta ali incomodando, ficando ameaçando todo mundo. A abelhinha tomou conta da mesa e diz: isso aqui é meu, vocês montaram, é muito lindo, mas eu vou tomar conta, tá bom? Acontece, ok? Outras vezes o relógio te cobra, você tem que ir embora, mas ficou montado isso, não importa. Você está fortalecendo, você está aprendendo a lidar, a ter fluência. Quando uma pessoa que tem fluência nisso é muito forte, a vida a desautoriza, alguém vem e destrói isso, ela tem muito maior facilidade de retomar o caminho do que uma pessoa que não tem. Não é? Uma pessoa que não tem, se você chega ali, ela critica e diz, ai, que feio essas flores, e eu sou meio alérgico à flor, não sei o quê. Você já diz, pronto, estragou meu final de semana, pronto, estragou a minha vida, já diz uma ofensa para a pessoa e voltou para o inferno de sempre. Não tem fluência em nada, em verbos mentais, nem. Aliás, tem, mas é uma fluência totalmente avessa ao que é a sua estrada, ao que é o seu caminho. Treine, use, observe os erros, observe os crescimentos, vá além do seu discurso, construa a sua vida, ok? Saiba que os tropeços são naturais, os tombos são naturais, é assim mesmo, gente. Tá? Ninguém está falando em mágica, estamos falando em vida. Vida. Cliquem, por favor, em ir para a página 8, lá embaixo. Bem, essa página 8 mostra se vocês soubessem quantas vezes na minha vida já andei por lugares como mostra aqui na página 8. Nossa, tem histórias aqui que não acabam. Vocês estão vendo uma pequena cabaninha, um riacho, um córrego que passa logo abaixo dela. O som, se você tirar uma tarde para dormir numa cabaninha dessa, com um córrego desse ao lado, é uma experiência única. Um sonzinho que ele faz a tarde toda, sabe? Entre as pedras, um peixinho que pula na água, um cachorrinho, um coelhinho que vem tomar água ali e vai embora e corre pela grama. Os sons da floresta, do bosque, esse sol macio caindo sobre a cabana e a água que escorre por aquela roda à esquerda e que move, gera energia, gera luz, gera calor lá dentro. É uma das cenas lindas. Olha o que diz o enunciado: mostre para os seus olhos o que o coração busca ver. Mostre para os seus olhos o que o seu coração busca ver. Um profundo ensinamento para muitas estruturas de pensamento sobre verbos mentais. Olhem, nem todo mundo teve o privilégio de viver coisas bonitas na vida. Há pessoas que viveram coisas duríssimas. Duríssimas, vocês sabem, a gente vive num mundo em que bilhões de pessoas têm problemas. Mais um motivo, aliás, para a gente construir e melhorar as coisas para que mais pessoas tenham acesso a coisas boas. Então vejam, se você passou por momentos difíceis, teve uma vida desafortunada, teve problemas de relacionamento, de trabalho e outros tal, passado esse flagelo, e infelizmente isso existe, é uma outra parte das nossas existências, mostre por seu coração, inequivocamente, olha, meu amigo, me ajude, ok? O que eu quero para mim, o que eu quero ver é isso aqui, ó. Sei que tivemos momentos difíceis, mas vamos arrumar a rota aí, ok? Vamos endireitar as coisas, porque eu quero dar para lá, ó. Mostre para ele. Quando estiver caminhando nas ruas, numa rua, vocês entendem, isso é uma metáfora, ok? Você está mostrando, na verdade, é para sua estrutura de pensamento. Quando você vai saborear um prato, quando você vai conversar com um amigo, quando você vai selecionar um pensamento, não é? Você está fazendo isso. Alguns, por descuido, alimentam contrastes imensos, alimentam coisas que são contraproducentes. Não façam isso com vocês. Por favor, tenham cuidado, tenham carinho com a própria estruturação interna, com a própria existência. Se vocês gostam dessa paisagem aí que o professor selecionou para vocês, mostrem para a estrutura de pensamento de vocês. É isto o que eu quero para minha vida, ok? Veja o quanto você consegue me aproximar disso aí, me faz o favor. Eu quero, e aí você enraiza. Você sabe como é a filosofia clínica, enraiza esses conteúdos. Pegue e mostre para sua estruturação interna. Diz, olha, esse riacho tem a ver comigo. Eu até sinto as minhas mãos mergulhando nessa água macia, sabe? Tão, tão delicada. Nossa, deve ser uma água tão gostosa de lavar o rosto, de molhar os pés aí. Eu gostaria de sentar numa daquelas pedras ali, colocar uma toalha e ler um livro, me recostar, dormir. deixar meu cachorrinho brincar aí por todo esse pasto, subir, descer, fazer as algazarras dele, ok? Levar um pouco de lenha para fazer um aquecimento à noite. Gostaria de caminhar, de ver, conhecer ao redor. Mostre isso para sua estrutura de pensamento. Você está aprendendo os contrastes, está aprendendo a se localizar por terapia, por imagem. Vocês são estudantes de filosofia clínica, sabem os cuidados, sabem que vão esbarrar em freios, sabem que vão esbarrar em objeções, em problemas, é assim mesmo. Contornem, arrumem, ajustem, sigam a caminhada de vocês, ok? Isso não é apenas aqui. Quando você convida um amigo, uma amiga, quer jantar comigo? Recentemente aqui em Porto Alegre, vi um senhor estudar, ficou aí uma semana estudando com a Marisa, com a Giovanni. Ele já é formado em filosofia clínica, mas quis estudar tudo de novo com as meninas. E ao final, com uma gentileza e um carinho amoroso, olha o que ele fez. Convidou as gurias, quero que vocês venham jantar comigo, tomar um vinho comigo em gratidão. Olha que gesto bonito, não é? E aí o que fez? Na janta conversaram, falaram de coisas bonitas, de aprendizagens. Isso é selecionar as coisas da vida. Lembrem que muitas vezes, por mais que pensemos que vamos poder selecionar, a vida às vezes dirá não. Às vezes você está com uma enfermidade que você não gostaria nunca de ter, precisa cuidar, ok? Isso também acontece, também é parte da existência. Mais um motivo para a gente treinar cada vez mais forte essas coisas que têm a ver conosco. Fortalecer os nossos princípios internos. Se você gosta disso, mostre. Quando sai com alguém para jantar, selecione a sua conversa. Procure, se você sai para passear, vai ver um livro, vai ver uma música, procure o que tem a ver com você. Quando se aproximar do que não tem, deixe que isso siga seu caminho, deixe que vá embora. Outros precisam disso, não é com você, está tudo bem. Bem, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos vendo até aqui. Bem, por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 9. Na página anterior, dizia, não é, para você mostrar para sua estrutura de pensamento os caminhos. E como colocou a colega há pouco, pode fazer por filmes, pode fazer por livros, pode fazer por conversações, pode fazer por lembranças. Mostre em grande quantidade até que a sua malha intelectiva entenda inequivocamente as suas estradas existenciais. E ela conversará com o mundo, com isso que se chama de realidade, com isso que se chama para acordos automáticos, que você não precisa, porque isso segue trilhões de estradas, como vamos mapear, né? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo agora, com essa garota com um chapéu e uma flor nele, e ao redor dela milhares de margaridas que se estendem por um gramado, e ela olha para ao longe para uma pequena casa azulada que é sugerida lá ao fundo, e ali o enunciado diz: e quando puder, entre na paisagem. Vamos ver isso de perto. À medida que você vai por livros, por exemplo, teve agora um feriadão imenso, teremos outros, você seleciona livros que você gosta, que tem a ver com você. Filmes, que também, lembrem sempre da composição, que nós já estudamos em outras aulas. Quer dizer, o que você vai ler no livro não pode destoar do filme que você vai ler, como não pode destoar das conversas que você vai ter, como não pode destoar das buscas que você vai percorrer. Procure, na medida em que é possível, às vezes não é, mas na medida em que é possível, procure conversar esses elementos mais harmoniosamente. Se você então conversa a paisagem que você gosta, com os livros que você gosta, com os filmes, e isso integra de uma maneira harmoniosa, é provável que isso, por conversar entre eles, proporcione mais elementos. Então, ao proporcionar você e isso aparecendo, vamos ilustrar na prática. Você está indo para Gramado, por exemplo, e nessa viagem até Gramado você estava inspirado por um livro que você leu, você está inspirado por que você vai visitar e outras coisas. Quando você passa, tem ali à sua direita o Jardim das Lavandas, e você diz: ah, eu quero entrar, claro que eu quero entrar, quero olhar, nossa, é maravilhoso andar pelas lavandas, e elas estão todas floridas agora, nossa, eu quero muito. Entre, vá para a paisagem. Isso tende a criar novas conversações entre os elementos que você está construindo. Lembrem, como vocês estudam composição, que tudo aquilo que destoar disso terá grande dificuldade de entrar nessa conversação com você. Entende? Você encontra uma pessoa ali no jardim, ah, até quero te contar uma fofoca e não sei o que. Você diz: meu amigo, olha, eu tenho um compromisso lá com as lavandas, eu vou caminhar entre elas, outra hora a gente conversa, tá? Guarde a fofoca aí, não vai esquecer, hein? Depois a gente conversa, tá? Tchau. E vai embora. Professor, e se eu quiser ouvir a fofoca dele? É uma pena. Você vai destoar desses elementos seus aí e começa a abrir rupturas, elementos disléxicos aí na sua paisagem, elementos de fratura existencial, ela já não é tão como poderia ser, e vocês conhecem o resto da história. Não é? Cuidado, prudência, tá bom? Eventualmente vão tropeçar, mas a lição é ter o exercício disso. Não é preciso perfeição, viu, gente? Aliás, fiquem tranquilos. Isso não é um exercício de carregar pedras, não. É um exercício de fluência, de aprendizagem. Quanto mais você fizer, mais você estará fluente nisso. Esse é o trabalho que se faz em terapia por imagens. E diante dos tropeços e tudo, recomece. Alguns me perguntam: professor, eu teria que fazer isso para sempre, para toda a minha vida? Não. Nesse momento, por exemplo, os verbos mentais, as imagens que habitam você, eles já foram muito treinados até que você tivesse essa fluência. Agora você caminha com eles, né? E não tem gostado muito. Tanto que você tem estudado essas coisas aqui, exatamente para modificar, ajustar, aprimorar e aproximar com quem é você. Então você treina e aprende até um ponto. A partir dali, você pode tocar a sua vida, que essas questões serão cada vez mais naturais e automáticas aí na sua alma, no seu coração. Por favor, cliquem em ir para a página 10. Estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. E ali, eu gosto muito dessa imagem. Tinha várias dessas aí, mas essa que eu que escolhi, gostei muito dela. Observe como, aí entre aspas, os olhos conversam com a alma, fecha aspas. Olhem, à medida que vocês constroem os verbos mentais, as imagens, e aquilo que se chama socialmente de pensamentos, de imaginação, amistosamente começa a conversar cada vez mais com isso que se chama o sensorial, o externo, o mundo, que é muito dilemático, nós já vimos em outras aulas, né? Para cada um isso varia para lá, para cá, não há mais uma métrica, uma exatidão, a gente sabe disso. Mas à medida que esses mundos se constroem harmoniosamente, você está caminhando, por exemplo, com uma pessoa e ela para, olha para o céu e os olhos se enchem de lágrimas, e você diz: olha, o que foi? Ela diz: você não viu? Olha o céu e as lâmpadas, parece que as lâmpadas acendem no céu, parece que o céu acende as lâmpadas, mas é uma luz que não é aquela luz de lâmpada, é uma luz azul, parece que ela vem do céu, passa das lâmpadas para eles. Olhando pelas lâmpadas eu vejo o céu, e do céu eu vejo as lâmpadas. E a pessoa se emocionou e você diz: não entendi nada. Eu não entendi nada do que essa pessoa está fazendo aí. Vocês já vivem isso, ok? Só que vivem talvez de uma maneira que não é a que vocês gostariam de viver. não é? Muitos vivem nisso, se machucando. Passa por um lugar, diz, que coisa pavorosa, isso aqui, já começam essas coisas, sabe? E a ideia é você educar-se para que viva as coisas que de fato são producentes na sua caminhada. Se você vai a uma universidade, vá a uma área da universidade que tenha a ver com você. Com o tempo, esses elementos se tornam uma forte inclinação, uma forte predisposição existencial, conforme você educou. Lá atrás, vocês viram, mostre para a sua alma, para o seu coração, que tem a ver com você. Depois, entre dentro disso, converse com isso. Chega um ponto em que, olha, isso aqui que vocês estão vendo na imagem 10 acontece. Os olhos começam a conversar com a alma. Eles foram educados por ela. E ela se educou com os olhos, ambos conversando. Então é natural que o seu coração, a sua vida, simplesmente já se direcione para essas coisas. Você se torna um grande especialista em jardins existenciais, para dentro, para fora, para os lados. Cliquem, por favor, em ir para a página 11, que é a penúltima página aqui do nosso trabalho, página 11. Olha o que diz ali, para os que aprenderam o ensinamento. É isso aí que essa menina está vivendo aí, ó. Ela está no trabalho dela, num escritório, com um computador, com um monte de questões para resolver, mas olha como é que é o estado existencial dessa garota. É como se ela tivesse levado o trabalho dela tudo para a beira de uma praia, de um mar sereno e suave, com pássaros voando lá ao longe, uma brisa mansa, um sol muito suave ao fundo. Ela levou até ali uma pequena poltrona em Ratan, com suas almofadas. Ela pode abrir a porta, ir para os lados e tudo. Olhem o que essa pessoa está vivendo existencialmente. Olhem o que é vida para ela. Olhem o que são os caminhos para ela. Ou seja, essa pessoa aprendeu, ok? Ela aprendeu, ela chega nos lugares e ela tem uma fluência muito grande em conversar coisas. E para quem convive com pessoas assim, costuma ser muito inspirador. Que você diz, nossa, que bacana, é uma pessoa que abre horizontes, que possibilita horizontes para os outros, para a gente. É muito bacana, é uma das maneiras de viver os nossos dias, das mais promissoras, ok? É para poucos, tá, pessoal? Não é uma coisa comum, né? Mas quando você aprendeu o ensinamento, aí as paredes deixam de ser restrições. Os problemas da vida deixam de ser restrições. Não que você não os viva, não chore, tudo é natural, vocês sabem, não é mágica. Mas você tem uma fluência muito grande de transformar seu escritório, seu trabalho, suas questões, nisso aí que vocês estão vendo. Por último, por favor, clique em ir para a página 12. Estamos terminando a nossa aula de hoje. E estamos terminando com essa paisagem lindíssima e com essa mensagem para vocês. Um presente carinhoso, amoroso para vocês. Que a brisa de sua alma se faça pelo mundo. Okay? Uma pessoa que admira, que gosta, que flui por um planeta como esse que vocês estão vendo aí na frente, permitiu que a brisa da alma dela fluísse, soprasse por tudo isso. É assim que ela vivencia um quadro lindo desses, né? Enquanto outras vivem de outras maneiras. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final dessa primeira aula de uma trilogia, para agora conversarmos, para que vocês coloquem reflexões, considerações, e uma fala própria sobre isso que vimos aqui.